Vamos então dar início à audição da União das Misericórdias Portuguesas a requerimento do PSD sobre o 8º barómetro de internamentos sociais. Dr. Manuel Lemos, Dr. José Rabassa, sejam muito bem-vindos. Haverá uma intervenção de 4 minutos da parte do grupo parlamentar do PSD e depois terão direito de resposta também de 4 minutos da parte do PSD. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Manuel Lemos, Dr. José Rabassa, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer pela vossa vinda à Comissão de Saúde da Assembleia da República. O PSD requereu a vossa vinda cá no seguimento do relatório do 8º Barómetro de Internamentos Sociais, apresentado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que também já tivemos a oportunidade de aqui ouvir, cujo relatório traz-nos dados muito preocupantes, como saberão. A título de exemplo, houve do ano passado a esta parte um aumento de 11% do número de camas indevidamente ocupadas nos hospitais. Já tinha existido um aumento de 60% de 2022 para 2023. Hoje temos 2.200 camas ocupadas por pessoas que não deviam estar nos hospitais e, portanto, nós temos neste relatório, decorre, 3 aspectos que nos parecem ao PSD bastante preocupantes. Em primeiro lugar, e em primeiro lugar mesmo, o abandono, de certa forma, destas pessoas ao risco de infecções hospitalares, que podem colocar em causa a sua saúde. Depois, a ocupação de vagas que impedem que pessoas que, de facto, precisem dessas camas não possam utilizar. E, finalmente, em terceiro lugar, um desperdício de verbas públicas que, ao fim do primeiro trimestre de 2024, corresponde já a 68 milhões de euros e que se estima a que, no final do ano, diga respeito a mais de 260 milhões de euros do orçamento que são utilizados para financiar estas camas indevidamente ocupadas. Posto isto, e perante esta situação, o Partido Socialista, no ano passado, aprovou uma portaria que visava dar resposta a estes utentes. Essa portaria e essa medida acabou por não surtir grandes resultados, poucos ou nenhum resultados, como o próprio barómetro demonstra nos seus resultados. E acrescido a isso, temos um PRR em fase de implementação, com 5.500 camas para cuidados continuados, que se estimam que estejam prontas até ao final de 2025. Sabemos que este plano, este PRR, está francamente atrasado e que isso tem colocado em causa este plano, assim como temos já, ao longo deste tempo, várias camas que têm vindo a ser fechadas por incapacidade financeira das instituições de as manterem abertas e disponíveis. Dado esta situação e estes números dramáticos, que continuam e estão de mãos dadas com outros indicadores francamente negativos na gestão do nosso Serviço Nacional de Saúde, este Governo, desde que tomou posse, delineou uma estratégia de apresentar um plano de emergência para a saúde, que tem sido também amplamente criticado exatamente pelo partido que nos últimos anos governou o país e este Estado, que nos obriga hoje a estar nesta comissão a debater estas questões. Tem sido amplamente criticado, apesar de estar nesse plano plasmada a intenção do Governo de resolver parte deste problema ao libertar camas indevidamente ocupadas, e estando para isso também a explorar opções em vários setores, designadamente no setor social, que é um dos setores mais relevantes para este caso, e por isso também decorre o nosso convite, o nosso desafio para vir cá à Comissão de Saúde. Dr. Manuel Lemos preside a União das Misericórdias Portuguesas, a sua visão, a sua noção deste problema é amplamente conhecida ao longo dos últimos anos. No ano passado teve a oportunidade de defender exatamente o alargamento da rede de cuidados continuados como forma de aliviar os problemas e os desafios colocados pelos internamentos sociais e há cerca de um mês também referiu que já terá sido consultado pelo Governo de forma a refletir em uma forma de em conjunto com o setor social, diminuir o número de casos de internamentos sociais nos hospitais. Posto isto, dito isto, as perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de lhe deixar seriam as seguintes. No fundo, que avaliação faz a União das Misericórdias Portuguesas sobre a evolução dos internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos anos, bem como sobre as consequências que essa realidade tem para o nosso Serviço Nacional de Saúde? E, finalmente, que sugestões e propostas considera a União das Misericórdias Portuguesas que deveriam ser ponderadas e seguidas em conjunto com o novo Governo, para mitigar este flagelo e para inverter esta tendência dos últimos 8 anos do aumento do número de camas para que nós possamos finalmente ter uma rede concertada e dar resposta ao problema das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só uma precisão, uma portaria é um instrumento de regulamentação, portanto, os partidos não aprovam portarias, os governos aprovam portarias, está em causa a portaria 38A de 2023. Dando esta precisão, o que eu passaria ao Dr. Manuel Lemos, Sr. Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas. Seja muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e desejamos-lhe uma boa audição. Tem a palavra, tem 4 minutos.
Muito, muito bom dia, já é boa tarde. Muito bom dia a todos. É sempre um prazer vir aqui e estar a conversar com os senhores deputados de assuntos que têm a ver com a qualidade de vida dos portugueses e com... Eu queria agradecer esta questão, estas questões que me foram colocados com o Dr. Sousa Vieira, mas queria começar por fazer uma pequena precisão, se me permite. Digamos, a avaliação que eu faço dos internamentos sociais não tem nada a ver com a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que merece, e certamente, se me permitir, direi alguma coisa sobre isso, quer no número de camas, recordo-me que o que estava previsto era que em 2015 houvesse cerca de 16 mil camas, estamos em 2024 e temos qualquer coisa como 9 mil camas e, portanto, são conhecidas os meus estados de espírito à volta dessa questão, porque eu penso que são uma forma de drenar camas dos hospitais, mas não estamos no domínio dos internamentos sociais. Estamos no domínio do internamento de saúde, de pessoas que precisam de cuidados de saúde, que já não precisam de cuidados hospitalares, por isso o Sr. Deputado tem toda a razão quando se diz que se forem para a Rede Nacional de Cuidados Continuados vão custar menos dinheiro ao Estado e logo aos contribuintes, mas é outra questão. E, portanto, eu diria que em relação à questão da avaliação dos internamentos sociais, é um problema que resulta da demografia. Nós estamos hoje com problemas sérios demográficos em Portugal, que vale a pena olhar para eles de uma maneira muito, muito clara, não é? E também com algumas questões paralelas que é importante ver. Quando o anterior governo pediu à União das Misericórdias e aos outros parceiros do setor social, porque não foi só a nós, foi a todos os parceiros do setor social, que colaborássemos na drenagem de camas de utentes, de que não precisavam de estar nem nos hospitais, nem na rede de cuidados continuados, encontramos dois problemas. Por um lado, a falta de vagas nos lares, e, por outro lado, a circunstância de os administradores hospitalares, para resolverem esse problema, contratarem, muitas vezes, equipamentos a preços muito elevados. E muito mais elevados do que aquilo que o Estado estava disposto a pagar ao setor social. Título de exemplo, recordo-me que uma determinada altura uma empresa nos contactou, a Misericórdia Salvaterra, dizer que nos pagava 1.500 euros, quando o Estado nos pagava 1.350 euros, se eles nos contratavam a 1.500 euros, não há almoços grátis, significavam que ficavam com uma parte com eles, eles estavam a drenar pessoas dos hospitais, estavam a drenar pessoas que tinham algum contrato com algum hospital, que nós não sabemos qual era, apesar dos nossos esforços, porque assim que eu comecei a fazer perguntas, a empresa desapareceu logo, e, portanto, isto só para perceberem como é que isto é uma situação muito complicada. Bem, mas enfim, nós colaboramos com o Governo. Primeiro, os valores, como disse, eram 1.350 euros, depois subiram para 1.400. E encontramos aqui várias dificuldades. É que, por exemplo, vamos pensar uma pessoa com demência, um um homem relativamente novo, cai e parte um braço. Dá internamento no hospital. O hospital do que lhe dá alta uma semana depois, do braço partido. Não lhe dá alta, deixem-me dizer em bom português, marimbando para a demência. E nós pusemos algumas destas pessoas nos lares e tivemos muitas complicações. Eu vinha há bocadinho do Porto, vinha a ouvir rádio, e aqui o Dr. José Rabasso, quando eu cheguei, chamou-me e mostrou-me uma capa de um jornal de um idoso de 74 anos que matou hoje outro de 81 anos num lar. Por acaso não era um lar da misericórdia, mas isso certamente era uma pessoa com demência. Certamente era uma pessoa com demência. E, portanto, é muito perigoso meter estas pessoas... eu percebo que é uma resposta de emergência, deixe-me dizer, mas não é resposta. É muito complicado. Porque uma coisa é meter-me... Mas então não tem pessoas com demência. Infelizmente, os nossos lares estão cheios de pessoas com demência. Mas são demências que se criaram dentro do lar. Conhecemos o doente, sabemos como ele está, temos que olhar. Se cairmos alguém assim de paraquedas, é uma... Já estou em cima do tempo.
Sim, já que passou.
Pronto, então é isto. Temos que encontrar outra solução. Tem razão no que diz. É necessário... são necessárias respostas. E uma das minhas propostas é logo uma proposta alternativa.
Muito obrigada, Dr. Manuel Lemos. Passo agora a palavra... A senhora deputada Susana Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, Dr. Manuel Lemos, Dr. José Rabassa, e agradecer a presença nesta comissão e os importantes esclarecimentos que nos traz sobre esta temática dos internamentos inapropriados ou dos internamentos sociais, resposta deste relatório apresentado pelo A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o 8º barómetro com fotografia a 20 de março. Colocou aqui uma questão muito importante, dado o conjunto de audições que temos vindo a fazer para esta temática e nesta Comissão de Saúde, que é, embora a maior percentagem de falta de resposta seja na Rede Nacional de Cuidados Continuados, não podemos confundir o cariz clínico da Rede Nacional de Cuidados Continuados com a questão social. E, portanto, precisamos desta articulação entre todas estas partes para responder a um problema que não é novo e um problema, como disse o Dr. Lemos, face à demografia que vivemos no nosso país, vai continuar a ser um problema e que precisamos ter respostas criativas para a sua resolução. Com a análise do plano de emergência que este governo nos apresenta, nós vemos aqui a medida libertação de camas indevidamente ocupadas nos internamentos hospitalares. Ela está assinalada, não conseguimos perceber como é que vai ser implementada de uma forma que seja diferente do que já foi feito até aqui. E se lermos da parte dos objetivos desta medida, até diz que estão por definir. Portanto, nem percebemos muito bem, queremos implementar uma medida, mas não definimos os seus objetivos. E tivemos muito recentemente a oportunidade de ler na comunicação social que o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa recebeu 37 casos de internamentos sociais em meio ano. Temos também os números que a direção executiva nos deixou de, por exemplo, no ano 2023, 2099 utentes retirados e colocados em respostas sociais. E temos também o atual governo quer replicar modelos como este da Santa Casa. Portanto, até aqui, não podemos dizer que as coisas têm sido mal feitas. Estão a ser insuficientes para as exigências que estão colocadas. E das audições que nós fomos acompanhando nesta Comissão de Saúde, há aqui dados que nós precisávamos de ouvir a experiência do Dr. Manuel Lemos e do Dr. Rabassa, que tem a ver, por exemplo, com as respostas dos cuidados domiciliários. Ou até da equipa de gestão de altas. Se não está aqui em respostas que ainda não estão no terreno, como seja acompanhar o utente desde o momento em que entra num hospital, para percebermos desde logo a melhor resposta para aquele utente, porque também percebemos que mesmo na rede, e ouvimos aqui da Associação Nacional de Cuidados Continuados, mesmo na rede de cuidados continuados, temos lá pessoas que não deviam lá estar. Então onde é que elas deviam estar? Qual é a melhor equipa de articulação para nos dizer onde é que colocamos estas pessoas? É a direção executiva? É através do Ministério da Saúde e esquecemos do Ministério da Segurança Social? Ou é através do Ministério da Segurança Social e esquecemos do Ministério da Saúde? Esta gestão que os próprios hospitais se queixam da falta de articulação e do tempo de demora de resposta Esta é aquilo que nós temos de tentar perceber, que novas medidas podemos ter aqui em cima da mesa para, e da parte dos deputados, seja da parte da legislação ou o melhor acompanhamento que possamos fazer, uma vez por todas, começarmos aqui a vislumbrar a criatividade e novas respostas que possamos dar a um grave problema que nós temos em cima da mesa e que o senhor doutor colocou muito bem, que é a demografia, e também aqui o papel das famílias, dos cuidadores, não é? Da comunidade, como é que nós conseguimos articular estes recursos todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra agora à senhora deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Saúdo também a presença do Dr. Manuel Lemos e do Dr. José Rabassa. A 8ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais revela que, ao longo de um ano e até março de 2024, havia cerca de 2.164 camas ocupadas no SNS devido a internamentos inapropriados, que representavam um aumento de 6% comparativamente ao ano anterior. Além disto, também, a demora média aumentou 2%, registando-se uma média de 175 dias por internamento inapropriado. Este ano, os internamentos inapropriados nos hospitais do SNS também aumentaram, assim como, está subjacente, os custos associados a estes casos, que se justificam também por atrasos na admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados e em estruturas residenciais para pessoas idosas. Os internamentos sociais, que em março deste ano já representavam 11,1% do total de internamentos nos hospitais públicos, têm um custo anual que, de acordo com o barómetro, podem ultrapassar os 260 milhões de euros. Os dados deste barómetro indicam que, num total de mais de 378 mil dias de internamento inapropriado, o que é um aumento de cerca de 13% relativamente ao ano de 2023, vem refletindo um significativo impacto deste fenómeno na prolongada ocupação das camas hospitalares. Dito isto, e na perspectiva da União de Mesárias Portuguesa, perguntava quais os principais motivos que, na vossa perspectiva, originam toda esta situação. Por outro lado, onde têm falhado os sucessivos governos na resolução deste problema, qual o papel atual das Uniões das Misericórdias Portuguesas nesta matéria e, finalmente, quais as perspectivas futuras das Uniões de Misericórdias. Por outro lado, e de um modo geral, a falta de resposta na Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados continua a ser o principal motivo para o número de internamentos inapropriados. É fundamental para garantir os pacientes receberem os cuidados necessários fora do ambiente hospitalar a rede dos cuidados continuados, mas a sua incapacidade de responder adequadamente às necessidades para estes mesmos pacientes resulta quase sempre em internamentos prolongados e desnecessários. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada em 2006, destinava-se, portanto, a pessoas que ainda necessitam de cuidados de saúde e que esses cuidados de saúde não podem ser prestados no seu domicílio. O objetivo da Rede Nacional de Cuidados Continuados era, até 2016, de se criarem 16 mil camas. No entanto, a realidade é que, no início deste ano, apenas estavam disponíveis 9.843 camas e, no entanto, ainda havia uma lista de espera de 1.000 316 pessoas. Desde 2021, diversas unidades da rede de cuidados continuados fecharam. Fecharam porque não conseguiram suportar os custos adjacentes a esses cuidados. Perguntava então, como avalia a União das Misericórdias Portuguesas o estado atual dos cuidados continuados? Como pode a capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e das ERPIs ser melhorada para reduzir o número de internamentos inapropriados? E, finalmente, para terminar, qual o papel específico das Uniões das Misericórdias Portuguesas para desempenhar no sentido de avaliar este problema dos internamentos inapropriados? Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia à União das Misericórdias, na pessoa do Dr. Manuel Lemos, o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, saúda a sua vinda cá. Agradeço-lhe também a sua intervenção, foi muito útil. Enfim, acabou por fazer com que eu tivesse de alterar a minha por completo, porque eu acho que tocou aqui em pontos muito importantes, o que mostra que deste diálogo, de facto, podemos gerar aqui uma conversa frutífera. E já lá vou, mas antes apenas dizer que, pelo menos da parte da Iniciativa Liberal, para nós o setor social é um setor absolutamente fundamental na prestação de cuidados de proximidade e no apoio social também. Há quem ache que seja uma extensão civil do Estado, nós achamos, pelo contrário, é o sinal de uma sociedade que é fraterna e presente e que valoriza a sua comunidade. Portanto, é um trabalho absolutamente imprescindível e diria mais que não é substituível por nenhum aparelho administrativo e burocrático do Estado. Tocou num ponto importante e foi isso que me fez, convidou a alterar a minha intervenção, que é a questão de falta de vagas nos lares. Isso é um problema que afeta não apenas as misericórdias, tem os lares, mas afeta o país como um todo. Nós temos sinais claros de que isto é verdade, em particular a incapacidade das pessoas, enfim, qualquer um de nós creio que terá casos na família, mais próximos ou menos próximos, e a dificuldade que existe em encontrar uma vaga para um lar, e quando existe é a preços exorbitantes, incomportáveis para a maioria dos portugueses. E, portanto, muitos idosos acabam por estar relegados à solidão, e como tal, sem terem um acompanhamento devido. Eu tenho uma explicação para isto, e daí gostaria também de ouvir a opinião da União das Misericórdias, para o motivo pelo qual não termos tantos lares. Eu diria que parte é uma responsabilidade nossa aqui enquanto Poder Legislativo e do ponto de vista de políticas públicas. Por um lado, ter um lar é bastante oneroso, do ponto de vista de custos operacionais são custos muito consideráveis, por questões regulatórias, algumas necessárias, naturalmente, é preciso garantir que há meios para tratar destas pessoas, algumas outras talvez um bocadinho zelosas demais, e por outro lado, o próprio investimento na construção de um lar. Há casos relatados, e gostaria de confirmar, em que existem regulamentos impostos pela Segurança Social que depois conflituam com regulamentos dos próprios municípios. E, enfim, já me foi relatado também de obras que tiveram de ser feitas para satisfazer uma entidade e desfeitas para satisfazer a outra. Portanto, isto é o que está a acontecer neste momento em Portugal. E explica parte do motivo pelo qual nós não temos tantos lares. E este problema, aliás, também aplica-se à questão das creches. Também há muitos relatos, de facto, de aqui um excesso de regulamentação que depois inviabiliza muitas creches e muitos lares e, portanto, acabamos por não servir as pessoas. Portanto, era fundamentalmente aqui, porque os lares são, de facto, um braço de apoio a estas pessoas mais idosas. São também uma das formas de nós conseguirmos retirar esses internamentos indevidos, embora a resposta não deva ser sempre a institucionalização, naturalmente, havendo uma família para prover, mas muitas vezes não há, e, portanto, aí, de facto, tem de ser mesmo a institucionalização através de um lar. Portanto, era aí que gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Manuel Lemos tem, neste momento, tem 12 minutos para responder às questões e acrescentar a informação que considera.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que todos puseram questões muito pertinentes e esta matéria é uma matéria que merece uma grande reflexão dos senhores deputados, porque, porque passa por muitas opções políticas que é importante que o Estado tenha. E a primeira é confiar nas instituições, porque quando nós dizemos que os preços subiram 15% ou 20%, nós não estamos a mentir. Nós estamos a dizer que subiram. E nunca fomos confrontados, a dizer, não é 15, é 14. Não. Sobre isso, silêncio absoluto. E depois vêm aumentos de 6 e de 7. Pronto. E por, nesse sentido, eu quero saudar o atual governo, porque já nos convidou para fazer essa, essa confrontação evidente sobre os valores dos aumentos, dos custos médios de cada uma das respostas sociais. Isso tem que ser feito. Depois vamos à questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados, para ver se consigo ser rápido nesta matéria. A Rede Nacional de Cuidados Continuados, olha, foi assim uma coisa a meias. Para uns é um terceiro pilar do setor da saúde, do sistema de saúde. Para outros é um filho da segurança social meio atravessado com a saúde. Esse. Agora, eu por acaso tive o privilégio de conhecer a empresa que fez, uma empresa espanhola chamada GESA World, catalã, que fez o estudo para o Estado português da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E em 2006, fez esse estudo durante 2005 e depois entregou em 2006. E na altura, os tais números de 16 mil camas em 2015 tinham duas considerações que vale a pena terem presentes. Por um lado, utilizaram o número médio de envelhecimento da União Europeia e o número de Portugal já estava acima dessa taxa na altura. Portanto, já era uma taxa conservadora de envelhecimento. A segunda é que não tinha lá as demências. E isso mudou tudo. Se virem o estudo, deve estar... Foi entregue ao professor Correia de Campos na altura, ele sabe bem isso. Mas também reconhece-se, em 2006, o problema das demências não tem a força que tem hoje e o impacto tanto que tem hoje. O problema é que não se cumpriram as metas. E, como disse ali a senhora deputada, em dezembro, a senhora deputada tinha 10 mil camas. Quando já não são precisas 15 mil, já são precisas para aí 25 mil, se metermos lá as demências dentro, e as demências são objetivamente uma doença. E também ninguém fez um estudo sobre essa matéria. Depois, como o número era muito baixo, no PRR... foram previstas a construção de 5 mil camas. Foram previstas, mas o financiamento é de 30 mil euros. Ora, quando o financiamento era de 30 mil euros, já uma cama custava 70 mil. E então, a União das Misericórdias disse às suas associadas o que continua a dizer hoje. Isto é, que é um risco financeiro meterem-se a fazer camas. É verdade que muitas concorreram, na esperança de que... É verdade que muitas concorreram. Mas entre concorrer e fazer, vai uma enorme distância. Vai uma enorme distância. E assinaram-se muitos protocolos, e eu vi muitas instituições assinarem protocolos que, em verdade vos digo, deixem-me dizer assim, não têm nenhuma hipótese de fazer... Ou então vão fechar a meio. Acresce que o financiamento da rede é ridículo. E, porque, mais uma vez, não parte da real realidade. E, portanto, não é com o rendimento da rede que se vai pagar a diferença na construção. Porque, entretanto, subiram os juros, subiu a construção por metro quadrado, subiu tudo. É verdade que o anterior governo fez um esforço e aumentou de 30 para 42 mil euros, e é preciso ter isso presente. Muitas vezes maceio o Dr. Manuel Pizarro, mas, apesar de reconhecer o esforço sobre essa matéria, continuou a ser completamente insuficiente. Portanto, temos e teremos uma dupla situação na rede. E com isto, e com o mau financiamento, é péssimo financiamento, apesar de neste ano ter havido uma melhoria, mas estamos ainda longe. A saúde custa caro, meus amigos. A saúde custa muito caro. E depois temos que fazer opções. Se não fizermos opções, a situação, aliás, são, vê-se os números que estão, que dissem, que os senhores administradores disseram. Depois vamos outra vez, portanto, mas eu continuo a considerar a resposta de cuidados continuados uma resposta de saúde. Portanto, assentemos nisto quando falamos dos internamentos sociais, não estamos a falar da rede. É verdade que há muitos internamentos sociais na rede e não há instituição nenhuma que não queira. Sabem porquê? É muito simples. Equilibra as contas, não gastam, deixa de ser uma resposta, deixa de ser uma resposta de saúde, passa a ser uma resposta. Todos querem. Mas estamos a perverter o sistema. Depois, vamos então falar dos lares e das sugestões. Uma sugestão. No dia em que a pessoa é transferida, no dia em que uma pessoa é transferida de um hospital para um hospital, a reforma acompanha. O valor da reforma acompanha. Para não acontecer o que aconteceu em Ribeira de Frades, em que um senhor foi para a Misericórdia, depois lá conseguiu, com motorista de táxi, o levasse à família, afinal tinha família. E isso é outra coisa que o hospital deve fazer, é saber se ele tem família. Ou se... Mas na manhã ele foi, conseguiu com motorista de táxi, o levasse lá, e na manhã seguinte apareceu outro táxi lá com ele e com a esposa, que o vinha devolver, porque dele só queria a reforma. Temos dezenas, para não dizer centenas de casos destes. Trabalho mal feito no hospital, e os seus administradores hospitalares deviam-se também preocupar com isso. Porque isto toca a todos, os senhores deputados. Trabalho mal feito no hospital e, portanto, transferência. Porque no dia em que fazem a transferência e que não chega lá a reforma à família, a família preocupa-se. Também temos casos, olha, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia de Trofa, em que a família, uma semana depois, foi lá levá-lo, foi buscar o cidadão, muito irritado, mas depois colocou-o num lar ilegal. Portanto, este é um problema global do Estado português. E depois temos outra questão, muito mais grave, e até uma pessoa aqui nesta sala que sabe bem isso, é que no 2030... não foram previstas a construção de lares. Eu tenho sido, ao longo dos últimos anos, um defensor do serviço de apoio domiciliário. Mas, e continuo a ser, mas isso não quer dizer que devem acabar os lares. O que deixou foi de haver a resposta. O paradigma era... Olha, a minha mãe, quando se zangava comigo, dizia assim, se me chateias muito, vou para um lar. Hoje ninguém quer ir para um lar. O lar é hoje um albergue espanhol. Quem é que lá está? O demente? A pessoa abandonada que ninguém queria? O tipo que ainda acreditou que o lar era a resposta social? O angolano que não tem outra resposta, a não ser o angolano que não tem outra resposta? Sabe porquê é que os hospitais que drenam mais para são o Hospital da Amadora Sintra e o Hospital de Loures? Porque são africanos que estão lá, que vivem em quartos alugados ao dia. E que se ele não... que magoou-se no hospital, ficou em observação de um dia para o outro, nesse dia à noite o quarto é alugado ao outro. E, portanto, ele não tem para onde ir. Portanto, eu peço desculpa, estou provavelmente... emociono-me a falar disto, porque todos os dias tenho provedores a falarem comigo... tenho técnicos a falarem comigo, vejo pessoas a sofrer e, portanto, temos que encontrar aqui, se quiserem, uma outra resposta. Uma resposta consagrada a isto. Uma resposta consagrada a estes casos, para podermos despistar melhor as pessoas, para percebermos se elas são, se têm demências, se têm, que tipo de doença crónica é que têm, porque isto, na maioria, são idosos, vamos lá ver. E, portanto, são idosos na sua maioria. E, portanto, e depois temos que, e é uma sugestão que eu deixo aqui, temos que rever o Portugal 2030 e olhar para os nossos idosos, porque um povo que não cuida dos seus idosos, que não cuida das suas memórias, é um povo sem futuro, e não sou eu a dizer isto, é o Papa Francisco. E, portanto, nós temos que pegar na rede de cuidados continuados, na rede de cuidados continuados, e alargá-la para o quê? Temos que pagar o preço justo. Temos que encontrar, temos que aumentar a rede de lares. Temos que nos esforçar a sério nos serviços de apoio domiciliário. E a sério. Porque, olha, eu não quero ir para um lar. Eu quero ficar no meio dos meus cães, da minha casa, das minhas memórias, dos meus livros, enquanto puder. E acho que tenho a certeza, vocês são todos muito mais jovens do que eu, mas que pensam todos na vossa matéria. E, portanto, dizer-vos isso. Estamos perante um assunto sério que merece muita reflexão, muita atenção política e muitas opções políticas. E, portanto, eu quero-vos dizer que, como disse, e o Sr. Deputado referiu isso, tenho estado a trabalhar com o Governo no sentido de encontrarmos uma solução para isso. Vem aí o inverno, vai ser uma tragédia. Já o verão vai ser, mas se não nos prepararmos agora para o inverno, vai ser uma questão terrível. E podemos fazer todas as intervenções políticas que quisermos, mas temos mesmo que cuidar das pessoas. Senhora Presidente, acho que gastei os meus 12 minutos e 14 segundos. Deixo aqui o alerta. Estou disponível para vir cá sem tempo falar com os senhores deputados quando quiserem.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Dr. Manuel Lemos. Vamos passar agora para a segunda ronda e começamos com o grupo parlamentar do PSD e tem a palavra. É por ordem, isto já não é a primeira vez que o fazemos. Portanto, são as grelhas que estão. É. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Manuel Lemos, agradecer os seus esclarecimentos. Só um ponto prévio em relação à intervenção da Sra. Presidente. Não foi uma imprecisão da minha intervenção, foi propositado. Quando disse que foi o Partido Socialista, nós não podemos, quando as coisas são positivas, falar no Partido Socialista como anterior governo, e quando as coisas são negativas, é que foi o governo, não foi o Partido Socialista. E, portanto, dizer que espero, da mesma parte da Sra. Presidente, este rigor na intervenção dos colegas do Partido Socialista, quando já no passado, e o continuam a fazer, de falar no Partido Socialista como anterior governo, e, portanto, dizer que mantenho aquilo que foi dito e não foi uma imprecisão. E importa dizer isto num ponto prévio, porque quando ouvimos aqui a intervenção dos colegas do Partido Socialista atribuírem à demografia um grande peso neste flagelo, eu recordo aqui os valores que conhecemos. Em 2022 havia 1.048 camas e em 2024 2.164 camas. Ora, há um duplicar do número de camas indevidamente ocupadas e, portanto, não parece que seja uma questão de demografia. E aqui, muito bem, o Dr. Manuel Lemos atribui, naturalmente, as responsabilidades a uma série de players e de fatores. Falamos na questão dos administradores hospitalares, falamos na questão das famílias. Muito brevemente, só para dizer que... pedia-lhe esta tolerância, porque o meu ponto prévio foi para responder à Sra. Presidente. Que
o senhor não tem que responder à Presidente da Comissão.
Eu sei,
o
Sr. Presidente é que
pronto,
fez uma...
O senhor conversa... ocupou o seu tempo e, portanto, passa a palavra à Sra. Deputada bem, Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Manuel Lemos, muito gosto em revê-lo. O Dr. Manuel Lemos referiu algo que já debatemos muitas vezes e que eu não posso deixar de comentar. É verdade que no Portugal 2030 não existe financiamento para os lares, mas isso não se trata de nenhuma opção do governo português, mas sim de um enquadramento europeu relativamente à institucionalização, quer de pessoas com deficiência, quer de idosos, que, não escondo, foi também muito marcado pela tragédia que em muitos países europeus aconteceu nos lares, porque muitos dos países europeus não tinham feito nenhum esforço de adaptação das dimensões dos lares, ao contrário do que aconteceu nos últimos 30 anos em Portugal. A resistência por parte da Comissão Europeia a todo e qualquer tipo de investimento nas respostas institucionalizadas é enorme e vai manter-se, e foi por isso mesmo muito difícil, mas também muito importante para toda a rede, o espaço que se encontrou no PRR, onde essas regras tiveram, por ser resposta à pandemia, uma versão mais simples. E por isso aquilo que gostaria de perguntar, depois de ter deixado esta nota, que eu sei que o Dr. Manuel Lemos já sabia, é do ponto de vista dos investimentos no programa PARS e no PRR, em todo o sistema, lares, cuidados continuados, que balanço é que podemos fazer neste momento? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero só agradecer os esclarecimentos que foram feitos pelo Dr. Manuel Lemos. Foram esclarecimentos muito precisos. Muito obrigada.
Muito obrigada. A Sra. Deputada tem a palavra, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas rápidas. A primeira, para dizer que é interessante ouvir diferentes atores aqui do setor, porque quando tivemos a audiência ao Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e de facto os dados apontam nesse sentido, o abandono familiar parecia uma questão residual. Mas do seu testemunho percebemos que de facto é um problema sério, mesmo que seja residual, por poucos casos que sejam, são casos naturalmente sérios, e nós na altura dissemos, e acho que faz sentido, que de facto haja aqui alguma responsabilização, seja pela via judicial, pelo Ministério Público, mas também a questão da reforma é importante. Agora, fazer uma lei nesse sentido, imagino que não seja fácil, porque a lei, sendo geral e abstrata, depois vai apanhar casos que serão difíceis de lidar. Finalmente, dizer que o Dr. Manuel Lemos referiu que o aumento de preços não são acompanhados por aumentos correspondentes do Estado, ou seja, não foram acompanhados, portanto, não tiveram aqui o aumento correspondente à inflação. E, enfim, eu bem sei que são uma misericórdia, mas não há cá milagres, não é? Para fazer algum brilhareto orçamental e manter um excedente orçamental, enfim, esse dinheiro tem de vir de algum lado e percebemos agora também de onde veio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Manuel Lemos tem, uma vez que tivemos intervenção de quatro grupos parlamentares, tem 4 minutos para responder às questões.
Pronto,
muito obrigada.
A primeira é começar por agradecer aos senhores deputados a paciência de me ouvirem, mas também ao PC por ter levantado este requerimento, porque isto suscita-me a oportunidade de vir aqui conversar convosco. E eu acho que isso é muito importante fazer esta questão. Em relação à questão posta pela senhora deputada, eu ia dizer o seguinte. Tem dias a posição do Parlamento Europeu, não é? Tem dias. Porque em relação às, como disse, em relação à questão das deficiências, isso é uma questão velha, e ainda bem que o PARS supriu isso e bem. Em relação aos lares e ao PRR, claro que sim, tudo é bem-vindo, embora, se me permite, já no mesmo registro, eu diria o seguinte, e aliás, aqui há dias houve um deputado do Partido Socialista, atualmente deputado do Partido Socialista, que me telefonou e disse, opá, venho aqui de uma zona, vi uma unidade de cuidados continuar do século XXI e um lar do século XIX. Eu, por acaso, conheci os dois e acho que era... E eu disse, culpado são vocês, mas desculpa. Porquê é que eu queria dizer isto? Porque se devia ter investido mais na reabilitação dos lares. Ficou uma coisa, porque são lares dos anos 80, dos lares 90, o perfil do idoso mudou completamente e, portanto, tínhamos que fazer isso. Mas, claro, se me perguntas se foi bom, é tudo bom. E nós devemos dizer isso. Acho que vale a pena explicar bem à União Europeia a realidade de Portugal, porque a realidade de Portugal não é a realidade de outros países que envelhecem menos de Portugal. E isso, como sabe, tem dias a senhora deputada, pela experiência governativa que tem, sabe bem o que eu estou a dizer. É assim. Muito obrigado.
Terminou a sua intervenção, Dr. Manuel Lemos, em relação a esta questão, tem ainda mais 2 minutos.
Ah,
se quiser...
então, se me dá licença, dizer o seguinte. Eu sinto que o problema do envelhecimento, e este que estamos aqui a tocar, é um problema sério na sociedade portuguesa. Seríssimo na sociedade portuguesa. E que, se calhar, não tem sido, de uma maneira ou de outra, completamente assumido pelo país. E só é notícia, primeira página, quando um idoso marca o outro. Quando a gente faz uma coisa bem feita, não quer notícia. Mas isso sim, isso é da vida e a gente sabe que é isso. Acho que vale a pena esta Assembleia preocupar-se com os idosos. E em todos os seus aspectos. Eu diria que esta questão das vagas hospitalares é uma ponta do iceberg. Há outras pontas do iceberg. E por isso vale a pena que nós, quem está neste sistema, neste setor, que dedica o melhor que sabe e pode, também tem que ser ouvido, e bem ouvido. Não é cumprir o que diz. Ouvido, o setor social, tem que ser mesmo ouvido. E eu fico muito contente quando nos chamam para falar, porque nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. Mas sabemos que sabemos o que sabemos. E por isso, quando há bocadinho me perguntavam o que nós fizemos, olha, a União publicou vários livros sobre o serviço de apoio domiciliário, sobre o envelhecimento, sobre várias questões que estão disponíveis e que julgo que é importante que continuemos a trabalhar em conjunto, como dizia ali a doutora Mariana Vieira da Silva, todos não somos demais para resolver este problema do envelhecimento. É isso.
Obrigado. Muito bem, muito obrigada, doutor Manuel Lemos. Também damos por concluída esta reunião com esta audição e vemo-nos amanhã. Teremos reunião de mesa e coordenadores às 10 e depois teremos a reunião às 10h30. Preciso falar com a senhora vice-presidente Marta, senhora deputada Marta.
Posso vir embora? Pronto. Podemos ir embora. Senhora deputada. Então, cumprimento todos. Tá? Muito obrigado.